Bom dia, doutor.
Bom dia também para todos aqueles que nos escutam.
Ora bem, doutor, hoje vamos falar de... não sei se é coração, se não, mas pronto, vamos a isto. Uma pessoa queixa-se que sempre que faz exercício físico, por exemplo, dança ou andar mais rápido, fica com má disposição e falta de ar. Isto tem a ver com o coração? Não tem? Poderá ter?
Ora bem, pelo menos que o sistema vascular, eu não tenho dúvidas nenhumas que tem. Ou pelo menos presumo, em 90%, para não dizer 99%. O que é que acontece? A microcirculação, sobretudo ao nível do músculo cardíaco, está obstruída. Isto através de um teste que eu faço aqui, que é o teste magnético, percebemos disto com muita facilidade. Acontece muita gente. Ou seja, o leitinho durante anos andou a entupir a microcirculação do músculo cardíaco e quando ele quer fazer exercícios, o coração não é devidamente irrigado, o músculo não bombeia o sangue que havia de bombear para todo o organismo e provoca estes estados. A pessoa fica com respirações ofegantes, cansados, descansa um bocado e recupera.
Doutora, então e uma pessoa que nunca bebeu leite?
A probabilidade é menor, mas não quer dizer que o metabolismo do cálcio, por outras asneiras que fez, e os trombos e as gorduras também não possam te influenciar. Não é demais voltar aqui a repetir, já repetimos isso muitas vezes, o que provoca a gordura no sangue, o colesterol, os triglicerídeos, que isto vai entupindo forçosamente o nosso sistema vascular, não são as gorduras.
É a maneira como a consumimos, não é?
É as gorduras cozinhadas. Uhum. As gorduras curam o colesterol. Ora bem, uma colher de sopa de azeite cru cura o colesterol. Se for cozinhado, faz colesterol. Mas as nozes, umas amêndoas cozinhadas fazem colesterol. Cruas curam o colesterol. Um bocado de toucinho cru cura o colesterol. Cozinhado faz colesterol. Faz gorduras no sangue. E o mesmo se passa com os peixes. As pessoas, eu como muito salmão... E depois o meu médico diz-me que eu fabrico colesterol. Salmão cozinhado faz colesterol. O salmão em sushi cura o colesterol. O ômega 3 tem que estar cru para curar as gorduras no organismo.
Doutor, mas nem toda a gente consegue comer peixe cru.
Se as pessoas não comem as coisas conforme a natureza os dá... É porque o seu organismo está a rejeitar e diz, não metas cá dentro esta porcaria que me está a fazer mal.
Então o doutor está a querer dizer que todas as pessoas que não conseguem comer peixe cru não o devem comer?
Não o devem comer, pois.
Então o que é que se come, doutor?
É precisam de comer outro tipo de coisas, frutas, legumes, vegetais. E ao comerem o peixe, estão a comer um produto errado. É o organismo, da sua forma natural, a dizer, não metas cá dentro desta porcaria que eu não consigo comer. E então vai ter que o cozinhar, vai ter que o temperar, vai ter que adulterar os paladares para meter uma coisa que o organismo naturalmente rejeita.
Então, doutora, estamos para isso voltamos à idade de pedra, porque, por exemplo, as pessoas normalmente também não comem carne crua.
Normalmente se não comem porque o organismo rejeita. E então teriam os ovos. Teriam outras coisas, outras fontes de proteína, não aquelas que o organismo naturalmente está a rejeitar. Nós não saímos ainda da idade da pedra.
Falamos...
Qualquer alteração genética no nosso organismo são milhares de anos. E se nós não conseguimos comer os alimentos conforme a natureza os dá, é porque o nosso sistema imunitário diz, não quero isto. Ou então diz assim, agora apetece-me um bocado de carne. É porque o organismo está ávido e precisa de.
Mas doutor, por exemplo, as aves não devem ser consumidas cruas.
Se forem de boa qualidade, por que não?
Pois.
Ou então não exageradamente passadas.
Uhum.
Porque as pessoas não gostam de carne. O que é que fazem? Há muita gente que não gosta de carne.
Sim.
Então o que é que faz para comer uma carne? Tempera, muito bem, esturrica aquilo tudo, para o organismo não se aperceber de uma coisa que ele naturalmente rejeita. Pois, porque eles não gostam toda... é da carne, eles gostam é dos temperos.
Nem todas as pessoas conseguem, pois, nem todas as pessoas conseguem comer carne mal passada, não é?
Então, se não conseguem comer mal passada, é porque o organismo está a rejeitá-la. Ponto final. É contraindicado. Está a haver uma rejeição do sistema imunitário. Quando aquilo que chegar ao jejuno vai provocar uma acidose garantida, com quebra das células killer.
Temos que reaprender tudo.
O nosso sistema bacteriano, a relação do nosso sistema bacteriano relacionado com o nosso padrão genético, porque ele tem uma relação muito próxima, as bactérias que nós temos cá dentro, que é preciso não esquecermos que nós temos uma bicheza cá dentro, do intestino, já não falo no resto, posto em fila indiana, se calhar ultrapassava a lua. Se nós não dermos de comer corretamente aquilo que as nossas bactérias querem, elas comem-nos.
E esse comer-nos, por exemplo, está a falar de cancro?
Estou a falar de tudo e mais alguma coisa, todo o tipo de patologias. Se nós não dermos de comer à nossa bicheza, elas comem-nos. É preciso que as pessoas percebam isto. Se nós não evacuamos diariamente uma ou duas vezes ao dia, não deitamos fora os cadáveres das bactérias que temos cá dentro. Não é alimentos, é os cadáveres das bactérias que temos cá dentro. Isto não é cemitério. Isto não é assim tão simplista como isto. É muito complicado.
Acredito que o corpo humano seja muito complexo.
Quando ouço algumas pessoas a dizer cuidado com os ácaros, nós somos o planeta dos ácaros. Se nós não tivermos ácaros, morremos. Então cuidado com os ácaros. Cuidado com uma coisa que faz parte integrante da nossa vida. Seu desconhecimento total de medicina.
É só por serem muito feios.
Desconhecimento total de medicina.
É evidente que nós temos que lidar com tudo isso que faz parte de nós. Mas, doutor, então voltamos à questão inicial.
Deixa-me cá interromper. A senhora já pensou que neste momento na sua mão tem mais fecheza que gente que há na Terra?
Não, ainda não tinha pensado nisso, doutor, porque senão fujo de mim própria. Quer dizer...
Não fuja.
Não, não vejo assim tão bem, não é? Para isso tenho que usar um microscópio e como não
pois
tenho,
é.
Pronto, vou vivendo assim. Vou vivendo assim feliz e contente. Então, doutor, vamos cá voltar à questão inicial. Por isso, uma pessoa que realmente faça o exercício físico e que se sinta mal, tem que fazer exatamente o quê?
Para já devia de fazer exames, não é?
Sim, ao coração, não é?
O músculo cardíaco não está nada
jeitoso.
Prova
de esforço, por exemplo?
A partir deste princípio, que é regra geral, que é o que acontece, não é?
Sim. Não é assim, mas pode haver, claro, é evidente que sim. Mas pode
artérias, haver... Outras artérias entupidas também.
Sim.
Coronárias, etc. Podemos ter problemas ao nível do ventrículo, aurículos, etc. Pronto, pode haver aqui mais outros problemas. Isto não é assim tão simplista, não é?
Exatamente.
Eu estou a falar naquilo que é regra geral, mas, e também, e estes casos também estou a falar, também não deixam de ser regra geral, não é?
Agora,
que há aqui um problema vascular, estou plenamente convencido que 99% de hipótese é. Não.
Muito bem. Agora passamos para outro ouvinte, má disposição, nem propósito, má disposição e digestões difíceis. Isto será provocado por má alimentação? Ou
alimentação
o fígado
incorreta.
Estará aqui a fazer alguma coisa?
A alimentação incorreta, que é o primeiro ponto, não é?
Sim.
Segundo, está a alimentação incorreta não só na ingestão daquilo que não deve ingerir, que ainda há bocadinho estivemos a falar sobre isso, não é?
E
ingestão de forma de se alimentar. Por exemplo, uma pessoa que come uma sobremesa ou fruta em cima de um prato de carne vai ter uma digestão difícil, porque a fruta deve ser digerida no espaço de meia hora, três quartos de hora, a carne leva três horas, a fruta comida em cima da carne, quando passar para o intestino vai podre. Bem, ele está a fazer umas fermentações que nunca mais acabam no estômago. É claro que a pessoa tem que ter uma pirose, tem que ter flatulências, tem que ter digestões difíceis, não é? Como assim, está a comer mal. Está a comer de uma forma errada. Devia comer primeiro a fruta e depois então é que comia a xixa, não é?
Uhum.
Por conseguinte, Pode estar aqui a comer, por exemplo, uma saladinha de frutas. Uma saladinha de frutas com frutos ácidos e frutos doces. Quando mistura estas duas coisas, vai provocar uma fermentação alcoólica, ou seja, está a fazer vinho no estômago.
Então, quando se faz uma salada de fruta, deve-se ter em conta muita atenção nos frutos doces e nos frutos ácidos. É isso, e só misturar...
A divina natureza dá-nos os frutos ácidos de inverno e os frutos doces de verão. Os frutos da época. A mistura dos ácidos com os açúcares faz uma fermentação alcoólica. Aliás, a saladinha de alface, tomate e cebola também faz a mesma coisa.
Claro, já foi referido também aqui. Exatamente.
Bem, provavelmente esta pessoa está a comer mal. E por conseguinte vai tendo as flatulências, vai tendo as oxidações, vai tendo as acidoses. Vai queimando o estômago. Através do ácido clorídrico, muitas vezes tem que ser injetado para conseguir digerir uma coisa que, a priori, foi tudo errado. E, claro, isto vai queimando, vai ulcerando.
Então, bom, todos nós, então, acabamos por estar a comer mal, não é?
Nós somos aquilo que comemos. E o resultado final aparece no final da reta. Isto é uma corrida. Entramos num automóvel e começamos a acelerar e depois, se não acelerarmos bem, quando chegamos ao final da corrida, o carro gripa ou fica a corrida interrompida.
Pronto, a corrida pode ser a mais curta, não é?
Mais curta, agora nem mais. Ou então em sobressalto.
Muito bem. Doutora, hoje ficamos por aqui.
Está combinado.
Pronto.
Estaremos.
Obrigada.
Obrigado.
Um ótimo dia.